Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos agora iniciando o capítulo 14. Após o capítulo 13, que a gente viu aquela reflexão do benfeitor espiritual sobre o pensamento que é determinante na nossa vida. Realmente, à medida que a gente vai aprender, quanto mais a gente aprende sobre o pensamento, mais propriedade a gente vai tendo na condução do nosso destino, na condução da nossa felicidade, nessas experiências renovadoras que nós necessitamos tanto. Então, capítulo 14... é em serviço espiritual. E continua, a gente viu que houve a despedida de Aulus, André Luiz, Hilário, e agora eles começam a se distanciávamos da instituição quando o marido desencarnado de Dona Celina, cuja presença assinaláramos no decurso da reunião, se aproximou de nós. Eu não sei se os irmãos lembram que estava Dona Celina e o marido se aproximou. E ela disciplinadamente falou assim: agora não. Quer dizer, era uma proposta de uma comunicação, de alguma conversa, de alguma excursão, mas ela, no momento do trabalho, ela não prejudicou o andamento natural da reunião por um interesse pessoal. Isso é muito interessante, né? A disciplina emotiva do médium e a questão da proposta de ser uma seguidora de Jesus, como é a Dona Celina. Então, ela demonstrava, o marido dela, demonstrava conhecer nosso orientador, porque estacou o nosso Aulo e exclamou: meu caro assistente, por obséquio, Aulus apresentou-nos um novo amigo. É o nosso irmão Abelardo Martins. Foi o esposo da nossa cooperadora Celina e vem se adaptando aos nossos regimes de ação. Via-se de pronto que Abelardo não era uma entidade de escol. As maneiras e a voz traíam-lhe a condição espiritual de criatura ainda profundamente arraigada aos hábitos terrestres. Meu caro assistente, continuou inquieto, veio rogar-lhe auxílio em favor de Libório. O socorro do grupo melhorou-lhe as disposições, mas agora é a mulher que piorou perseguindo. Lembra do caso de Libório? Que era aquele companheiro que foi atendido no trabalho mediúnico? Então ele vai rogar auxílio porque agora, se o Libório melhorou, a mulher está na perseguição. Conte conosco, Abelardo. Contudo, é importante que Celina nos ajude. E, afagando-lhes os ombros, concluiu: volte a companheira. E tão logo se desligue Celina do corpo, pela influência do sono, traga em sua companhia, a fim de que possamos seguir todos juntos. Aguardá-los-emos no jardim próximo. Então, vamos lá. O Abelardo era desencarnado, a Celina encarnada. Eles estavam ali junto com Aulus, o Libório, o Abelardo pediu um socorro para o irmão que foi atendido no grupo, mas a esposa do irmão estava na perseguição. Só que para esse trabalho precisava do apoio de Celina, médium encarnada. E esse apoio, esse movimento só iria acontecer em que momento? Na hora em que ela estivesse dormindo.
Agora, isso tudo é para a gente ver como os espíritos se debruçam para nos ajudar, como eles ficam pensando em nos ajudar. E daí a importância de nós pedirmos essa ajuda e nós, através do conhecimento que nós temos da doutrina espírita, nós ajudarmos para que essa ajuda se faça presente.
Seja efetiva, exatamente, né? Isso.
Então, nós temos os recursos todos, nós temos como fazer.
Isso.
E muitas vezes, sabe o que acontece? Nós sabotamos,
nós
não fazemos. Isso. O que tem para fazer. É como pessoas que às vezes vão no médico, o médico dá o diagnóstico, dá o remédio, às vezes dá até amostra grátis, isso, e a pessoa simplesmente não toma o remédio. E isto é sabotar. Olha, se você está nos ouvindo e você faz isso, você está sabotando a sua saúde, você está sabotando a sua vida, e às vezes usando palavras, frases prontas, dizendo assim, ah, mas esse remédio vai me fazer mal, é isso, química.
Tem gente assim, exatamente.
Esse remédio é química, eu não tomo coisa química. Olha, o seu corpo, ele é composto de química.
É, e tem uma questão, né? Eu sou irmã de farmacêutica. Então, quando as pessoas falam assim, não, eu só tomo chazinho, e ela fala assim, olha só, chá é composto ativo, e ela é até cruel, né? Ela fala assim, observa só, você pega lá um saquinho, você não sabe a proporção que esse princípio ativo tem ali. Você não sabe. Quando você compra, né, o remédio que é manipulado, que está sendo feito tudo, tem uma proporcionalidade. Aí ela brinca. Fica tomando chá mesmo para você ver o que, é que vai acontecer.
Exatamente.
Né? Então, na verdade, gente, a grande natureza é o laboratório de Deus, né?
Isso. E aí, esses casos... Nós estamos vendo, em todos os outros casos que nós já estudamos até agora, gente, esse é o oitavo livro que nós estudamos, em todos os outros casos, não são porque eles são privilegiados, eles foram escolhidos. Nós vamos ver que houve um pedido, ou da pessoa, ou alguém intercedeu e fez um pedido, e essa ajuda está para todos, não é só para este grupo.
E ele continua... quer dizer, houve um encontro, vão se encontrar no jardim. O Abelardo afastou-se contente enquanto penetrávamos em enorme praça arborizada. Dedivemo-nos à espera dos companheiros e, aproveitando os minutos, Aulus se reportou à solicitação recebida. Abelardo interessava-se por Libório dos Santos, o primeiro comunicante daquela noite que víramos amparado por intermédio de Dona Eugênia. E, alongando explicações, informou-nos que o esposo de Dona Celina vagueara por muito tempo em desespero. Na experiência física, fora um homem temperamental e não se resignara de imediato às imposições da morte. Atrabiliário e voluntarioso, desencarnara muito cedo, em razão dos excessos que lhe minaram a força orgânica. Tentou em vão obsidiar a esposa, cujo concurso reclamava qual se lhe fora a simples serva. Reconhecendo-se incapaz de vampirizá-la, excursionou alguns anos no domínio das sombras, entre espíritos rebelados e irreverentes, até que as orações da companheira, coadjuvadas pela intercessão de muitos amigos, conseguiram demovê-lo. Curvara-se, enfim, a evidência dos fatos. Então, vamos parar por aqui, que já tem muito aprendizado para nós. Vamos pensar o seguinte. Ele era um homem temperamental, atrabiliário e voluntarioso. Já conhecemos, será que a gente conhece alguém assim? Ou a gente é assim? Aquele temperamento, né? É do meu jeito, aquela coisa toda. Atrabiliário, faz uma confusão, voluntarioso. Tem que ser do meu jeito, porque senão não serve. Eu sou assim. Ele era desse tipo, né?
É verdade. O cara quer ajudar, mas tem que ser exatamente
do
como
seu
ele
jeito,
quer,
né? E aí, o que, que aconteceu com isso, em função disso? Olha, vamos ver. Se eu sou assim, sabe o que, que acontece com isso? Isso é um excesso. Então, mina, acaba, desgasta a força orgânica. E por isso ele morreu, né? Quer dizer, ele desencarnou em função desse temperamento da forma de viver. Vamos pensar, gente. Eu estou aproveitando o meu corpo ou eu estou desgastando o meu corpo por bobagem? E se pensar bem, às vezes você, eu sou desse jeito que eu vou matar o outro. Na verdade, eu estou vou dizer, comprometendo o meu fluido vital, a minha vitalidade. E isso, se nós pensarmos bem, é uma forma de suicídio. Então, ele era assim. Quando ele desencarna, ele não aceitou que tinha desencarnado, porque, afinal de contas, se é tudo do meu jeito, eu não queria desencarnar, como é que eu desencarnei? Aí ele tentou obsidiar a Dona Celina, porque ele achava na cabeça dele que a mulher era uma simples serva. Mas ele não conseguiu vampirizar a Celina. Por que será, hein? Quem era a Dona Celina para ele não conseguir acesso à faixa mental? Ora, é essa médium disciplinada que tolerou aquela situação toda, quer dizer, tolerou no sentido de não entrar na mesma faixa. Observa, se a Dona Celina, sendo casada com um homem com esse temperamento, ela tivesse entrado na mesma faixa dele, na mesma faixa, não quer dizer que faça a mesma coisa, não. Até ter ficado com muita raiva dele. Que traste que eu casei. Que marido. Que casamento. Se ela tivesse entrado nessa faixa, quando ele desencarnou, ele conseguiria acesso para vampirizá-la. Quer dizer, assim como as minhas forças forem embora, eu vou tirar dela também. Mas como ela estava em uma faixa diferente, mesmo tendo vivido com ele aquele tempo todo, ele não consegue acesso a ela. Não consegue vampirizar.
Né? É, agora, olha que interessante. É porque com Deus tudo é muito simples. Com Deus, para estarmos com Deus, basta a gente decidir. Uhum. Para a gente se proteger do mal, basta a gente decidir. Exato. Para a gente crescer e evoluir, basta a gente decidir. Então, tudo está em nossa mente. Olha o que, que a mudança de uma vibração é capaz de fazer. Como a gente se protege? Quem é que protege a gente de alguma coisa? Nós. Basta a gente decidir. Então, toda vez quando a gente decide pelo bem, pela prece, pela bondade, pela harmonia, nós estamos nos protegendo, nós estamos estreitando laços com os espíritos superiores, nós estamos progredindo e nós estamos caminhando para a felicidade. Vejam que isto é uma decisão nossa. Isso. E isso está sob o nosso poder. E a gente pode perguntar, o que, que você decide sobre você?
Você sabe, Berenice, tem um livro muito bom, e ele é lindo. Se teus olhos forem bons... É o livro do irmão José, através do Carlos Baccelli, e tem uma página intitulada Blindagem Espiritual. Essa página fala assim, é aquela questão do livro dos Espíritos, se não me engano, 941, acho que é essa. Podem um homem mau, um espírito mau, por intermédio de um homem mau, fazer mal a alguém? E a resposta é, Deus não consentiria. Essa é a ideia de Deus. Então, observa aqui, ele casado com ela, né? Durante muito tempo, um homem atrabiliário, tudo isso, a gente vê que o casamento dela não foi um mar de rosa, aquela vivência harmônica. Mas, mesmo assim, ele não conseguiu acesso a ela. Mesmo tendo vivido esse tempo todo, né? Teve comunhão conjugal, teve tudo isso, mas não teve, ela não entrou nessa faixa. É como você fala, ela decidiu a não entrar. Então, ele se tornou incapaz disso. E aí, ele ficou um tempo lá nas sombras, que eram as sombras dele, né? E entre espíritos rebelados e reverentes, iguais a ele. Até que as orações da companheira, coadjuvada pela intercessão de muitos amigos, conseguiram demovê-la. Olha que beleza, não é? Pois quer dizer, ela orou, porque ela já tinha o hábito de oração. E ela possuía, teve intercessão de amigos. Por que será, ô Berenice, que a Celina, a Dona Celina, tinha amigos, hein?
Olha, isto é muito interessante, porque toda ação de ajuda envolve um amigo. E isso fica um alerta, olha, para todos nós. Quem tem o hábito de falar assim, cada dia que passa eu gosto mais de bicho do que de homem. Olha, amar os animais é maravilhoso. Amar os animais significa que nós estamos andando no sentido da evolução. Mas quando nós falamos que nós preferimos e amamos mais os animais do que o ser humano, nós estamos na contramão do progresso, tá? Porque alguém pode falar assim, ah, mas eles decepcionam. E você não?
Exato.
Você nunca decepcionou ninguém?
Às vezes a gente se decepciona com a gente mesmo, né? A gente tem a autodecepção.
Exatamente. É. Será que uma vez eu escutei uma orientação espiritual, da pessoa que tinha esse hábito de falar. E o mentor escreveu para ela falando que, na verdade, ela usava aquilo como um escudo. Ela era uma controladora, né? Óbvio, uma pessoa perturbada. E aí, controlar os animais é mais fácil.
Exatamente.
Porque eles não questionam, eles não questionam, eles não dependem, eles são submissos, eles são necessitados, eles são dependentes. Se você colocar um cachorro e bater nele todos os dias, ele nunca vai te questionar por que você bate nele.
E porque você dá alimentação a ele, você, né? Cuida
exatamente
dele.
E as pessoas te questionam. As pessoas te provocam. As pessoas dizem...
Discordam?
Discordam. E as pessoas apontam os teus defeitos. Então, nós temos que prestar atenção quando nós falamos sobre isso. Porque quando a gente fala que não gosta do ser humano, a gente se afasta dele. Mas, olha, a gente só evolui através do outro. Porque a proposta triangular de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, é um triângulozinho fechado. Ninguém evolui se não for através do próximo. E na hora que você estiver no sufoco, são os seus amigos que vão te ajudar. Se você foi uma pessoa que passou a vida inteira dizendo que não gosta de pessoas, então, no dia que você estiver caído, as pessoas não vão te ver. Por quê? Porque você vai estar com a placa dizendo: se afastem de mim. Vamos pensar direitinho sobre isso, porque nós lemos no capítulo anterior da importância do que a gente pensa e do que a gente fala. Isso. Porque quando a gente fala que não gosta de gente, no dia que nós formos na parábola do bom samaritano, estivermos caídos, com certeza não virá ninguém para nos ajudar. Exatamente. Porque todos sabem que nós não gostamos delas.
Né? E aí ele vem, né? Quer dizer, naquele momento... Tem a prece de Celina, a intercessão de amigos, e aí ele se curva à evidência dos fatos. Reconheceu a impropriedade da intemperança mental em que se comprazia e, depois de convenientemente preparado pela assistência do grupo de amigos que acabávamos de deixar, foi admitido numa organização socorrista, em que passou a servir como vigilante de irmãos desequilibrados. É fantástico isso, gente. Primeiro, tem uma informação, e isso os amigos espirituais nos dão, né? O da Casa de Leon Denis nos dão isso. Muitas vezes, nossos parentes são socorridos pelo carinho que eles têm por nós. Não é que seja barganha, não. Mas o trabalhador, ele tem direito a determinados créditos. Jesus já falou: digno é o trabalhador do seu salário. Então, nesse momento... O salário é o quê? Socorrer alguém que está em aflição, que nos é querido. Aí ele foi socorrido pelo grupo, foi internado numa organização socorrista, e aí ele passou a ser o quê? Vigilante de irmão desequilibrado. Olha só, gente, como é que a lei é perfeita. Ele não era temperamental, voluntarioso, atribiliário. Então, na verdade, é a gente que impõe disciplina, tem que ser do jeito que eu quero. Só que ele levava isso ao extremo em relação a ele mesmo. Quando ele desencarna e tem condições, essa mesma característica, porque não é porque ele desencarnou que ele passou a ser bondoso, né? Não ser voluntarioso, não. São características do espírito. Mas passou a ser utilizada para uma outra forma. Para ser vigilante de irmão desequilibrado, tem que ter pulso. Pulso firme. Porque se o vigilante, irmão desequilibrado, deixa ele fazer tudo o que ele quer, ele põe fogo na instituição e se desequilibra ainda mais. Quer dizer, esse pulso que ele possuía, naquele momento, sai da posição egoísta, do só eu mesmo, para a posição altruísta, que é ajudar o próximo.
Isso é educação.
Exato.
Quando a gente educa com pulso firme, nós podemos usar esse pulso firme para educar com autoridade moral, ou podemos ir para o lado do autoritarismo, né? Das ideias. São coisas distintas. Agora, amar, fazer o bem, é necessário ter disciplina e ter um pulso firme, porque a gente só educa com um pulso firme, né? Como Jesus ensina em todos os seus momentos, da firmeza dele ao falar, seja o seu falar sim, sim, não, não, seja objetivo, porque senão o trabalho, ele se perde pelo caminho. Ser bom não é agradar a todos. Ser bom é ter uma conduta de firmeza, de lealdade com os propósitos e com os objetivos do trabalho. Ser bom na família é ser leal aos objetivos da educação da família. Para que, que se tem uma família? Qual o objetivo? Tem lá no livro dos Espíritos. Então, falar não é justamente falar o sim para o progresso espiritual. Vida, né? Exatamente. Então, é necessário ter pulso firme, sim. É necessário dar diretrizes ao trabalho. Lá no abrigo, teve uma vez que nós realmente tivemos que afastar um trabalhador. Né? Ele estava muito na contramão. Foi conversado, foi dado várias oportunidades. Chegou um momento que nós conversamos. Olha, você é bem-vindo aqui, mas para você vir agora apenas como um assistido. Para você dar assistência, você está saindo muito do nosso foco, do nosso objetivo, e você está na contramão dos objetivos da instituição. Mas você é bem-vindo, mas como trabalhador você não tem condições, porque você não consegue entender nenhuma das orientações. Então, nós estamos iniciando um processo de trabalho e não está dando certo porque você está fazendo mal, inclusive, para você mesmo, né? E aí, às vezes, é necessário, sim, se falar isso. Alguém pode falar, puxa, mas como numa casa espírita acontece?
A caridade, né?
A caridade é esta, a caridade para a pessoa. Atrapalhar. Exatamente, porque se calar e deixar ela atrapalhar o serviço, é você não ser caridoso nem com ela e nem com o trabalho. E outra vez eu escutei o mentor espiritual falar: omissão não é virtude.
Não é mesmo. E aí ele é vigilante desses irmãos, né? Quando o assistente, quando o Aldo completou essa biografia, Hilário falou assim: o contato com Abelardo promove em mim indagações interessantes. Continuará ele, porventura, em comunhão com a esposa? Sim, Hilário. O amor entre ambos tem profundas raízes no passado. Apesar da diferença em que se exprimem, por que não? Acaso o Pai Celestial deixa de amar-nos, não obstante as falhas com que pautamos ainda a vida que nos é própria? Realmente, falou Hilário um tanto desapontado, esse argumento é indiscutível. Entretanto, Abelardo religou sua mulher? Perfeitamente, Hilário. Nela encontra valioso incentivo ao trabalho de auto-recuperação em que estagia. Mas na posição de espírito desencarnado, chega a partilhar-lhe o templo doméstico? Tanto quanto lhe é possível. Por haver descido consideravelmente a indisciplina e a perturbação, ainda sofre as consequências desagradáveis do desequilíbrio a que se rendeu. E por esse motivo, o lar terreno, com a ternura da esposa, é o maior paraíso que poderá receber por enquanto. Então, ele vai ao lar terreno. Por quê? Para partilhar um pouco de paz. Diariamente, ele se entrega ao serviço árduo, na obra assistencial em favor dos companheiros enlouquecidos. Mas descansa sempre que oportuno no jardim familiar, ao lado da companheira. Uma vez por semana, acompanha-lhe o culto íntimo de oração. É-lhe firme associado nas tarefas mediúnicas. E todas as noites em que se sentem favorecidos pelas circunstâncias, consagram-se ambos ao trabalho de auxílio aos doentes. Não foram apenas cônjuges, conforme as disposições da carne. São infinitamente amigos. E Abelardo agora procura aproveitar o tempo, a benefício de seu reajuste, sonhando receber a esposa com novos títulos de elevação, quando Celina for novamente trazida à pátria espiritual. Então paramos por aqui para que possamos refletir na bênção do lar e da convivência. Muita paz, amigos.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.